Ora, cá estamos nós para mais uma rubrica do Corpo e Alma, uma rubrica que tem sempre o apoio da Improve vamos ter uma repetente, a doutora Vanessa Yam, que é psicóloga e coach. Olá, doutora, boa tarde.
Olá, boa tarde, como está?
Eu estou bem, obrigada, espero que a doutora também.
Também.
Doutora, então hoje vamos falar de outros temas diferentes, não é? Que falámos há umas semanas atrás. Sim. Eu começo por lhe perguntar, porque a clínica Improve está também ligada à nutrição, não é?
Exato.
Há alguma diferença entre a fome física e a fome emocional?
Sim, existe. Já nos vem quase à mente o que é que poderá ser, não é? Mas realmente a fome física é uma fome mais natural, é a fome que surge gradualmente, que nós sentimos antes de ir para almoçar, ir para jantar. Ela está localizada no estômago, na boca, aqueles roncos do estômago, o salivar, não é? Quando nós sentimos o cheiro, a aproximação da hora do almoço. Qualquer tipo de comida serve para saciar, e gera satisfação quando finalmente comemos.
Uhum.
Portanto, não gera culpa, nem vergonha, nem nenhum qualquer tipo de remorso. Já a fome emocional, é como o nome indica, ela tem como função regular emoções, digamos. E, portanto, ela surge mais repentinamente, quando surge alguma questão emocional. Ela está localizada na mente, como nós dizemos, na nossa cabeça, não é? Só é saciada comendo alimentos reconfortantes, nós costumamos chamar do comfort food, não é? Aquela comida que normalmente não são os alimentos mais saudáveis, digamos.
Exatamente.
E pode levar a uma ingestão excessiva, não é? E muitas vezes, às vezes, até um estado que se chama de compulsão alimentar. Portanto, depois de saciada esta fome emocional, gera culpa, remorso, vergonha, não é? Que não acontece na fome física. Então, estas são as principais diferenças entre os dois tipos de fome.
Uhum. Então, por isso, uma pessoa que tenha fome emocional nunca opta por alimentos saudáveis?
Normalmente não, porque normalmente a fome emocional ela surge como função regular emoções ou evitar sofrimento psicológico.
É uma compensação.
É uma compensação, exatamente. É como se fosse um amortecedor. A pessoa está nervosa, está ansiosa, cansada, triste. Normalmente é desencadeado por emoções negativas. Como tanto a raiva, a tristeza, todas essas emoções, e é quase exatamente um amortecedor que nos dá conforto e que nos permite regular então essas emoções que nós não estamos a conseguir lidar com elas.
Portanto,
é uma forma de nos protegermos psicologicamente. É tudo natural, é claro. É importante é que nós tenhamos consciência de quando ela surge, que não é a mesma coisa. Comer pode realmente ser uma maneira mais prática e conveniente de extrairmos das nossas emoções. Nós às vezes não as queremos sentir, e então comer vai-nos amortecer e anestesiar um pouco.
Muito bem. E como é que se sabe que se está a comer de uma forma emocional? Pronto, há algum clique que nós tenhamos?
Uhum. Normalmente a culpa no final da saciação é muito indicadora, porque quando nós temos fome não temos qualquer tipo de culpa, mesmo que tenhamos comido alguma coisa um bocadinho
mais,
mas que tínhamos fome e nós saciámos a fome. Normalmente quando sentimos esse remorso, essa culpa, e às vezes até a vergonha, e não, nem dizemos a ninguém que comemos aquela quantidade toda de comida, é porque realmente a fome já pode ter sido mais emocional. Mas eu, por exemplo, com os nossos clientes na Improve, eu costumo colocar algumas questões que são também de autoconhecimento e de autoconsciência, para que pode ajudar então as pessoas. Por exemplo, come mais quando está estressado, costuma comer quando não tem fome ou quando já está cheio, come para sentir melhor, ou, por exemplo, acalmar com a tristeza, a zanga, o aborrecimento. Às vezes nós comemos também porque estamos aborrecidos, não é?
Uhum.
Costuma recompensar-se com a comida, costuma ficar mal disposto, até transbordar quando acaba de comer, portanto, sente que não tem controle no que diz respeito à comida. Portanto, isto são tudo indicadores, se forem sim, não é? Se forem, as respostas forem afirmativas, são indicadores de que a fome
é emocional.
Exatamente, emocional.
Então é porque a pessoa realmente não está bem e necessita de uma ajuda.
Exatamente, exatamente.
Improve, não é?
Sim, sim, é ótimo ter esta parte, esta valência, como nós na nossa última conversa também abordámos um bocadinho, além de todas as outras valências da Improve, ter a possibilidade de ter um psicólogo, coach que possa também alertar e permitir esta tomada de consciência é fundamental, não é? Porque não basta, no fundo, não basta termos um calendário de que é que temos que comer ou uma tabela de todos os alimentos. Por isso até encontramos em muitos sítios, claro, mas é importante sabermos que, se calhar, muitas das vezes estamos a comer para amortecer alguma coisa. E saber distinguir estes dois tipos de fome é essencial.
Certamente, digo eu, na minha ignorância, as pessoas não têm essa noção, não é? Por isso, comem, sentem-se mal, tudo bem, mas poderão achar que isso é normal?
Sim, muitas vezes acham que já a pessoa já entrou numa rotina, não é? O sentir-se mal, o sentir-se transbordado, o sentir a culpa. Às tantas, acaba por ser a forma de que eles veem a comida, não é? E é muito difícil controlar os nossos hábitos de ingestão, na verdade. Porque a comida está muito ligada às nossas emoções, às nossas lembranças de infância e da vida adulta. Nós fazemos sempre da comida quase...
É uma festa.
Uma festa, é sempre, não é? Sempre fazemos anos, é o Natal, é a passagem de ano, há sempre comida à volta. E para pessoas que sofram desta ingestão emocional, portanto, que este é um padrão alimentar, não é? De mais descontrolo, a comida realmente torna-se uma forma de confortar. E no fim, vai piorar até a situação da pessoa. E não vai trazer qualquer vantagem, não é?
Exatamente.
Ainda mais para a sua saúde também física.
Claro. Eu, por acaso, tenho pessoas, amigas, e uma delas dizia que sabe que está gorda, mas não consegue controlar a vontade de comer coisas que não deve.
Exato.
Isto também é natural. Mesmo que a pessoa veja que a sua imagem não é aquela que ela quer, isto acaba por estar interligado, não é?
Exato, é quase uma tirada de toalha, não é? Eu não posso fazer nada. É um bocadinho como aquela pergunta que eu costumo fazer. Sinto que tenho controle sobre aquilo que como, a pessoa acha que não tem controle qualquer, o que não é verdade. Não é? Nós podemos controlar sempre aquilo que... Até mesmo tanto os nossos comportamentos como as nossas atitudes, não é?
Claro, há sempre está tudo maneira... na cabeça, não é?
Exatamente, exatamente. Sim, muitas das coisas têm uma por base as nossas emoções e porque a emoção está sempre presente, não é? É a primeira coisa que desencadeia um comportamento é a emoção, não é? E também o que eu costumo dar-me de referência para as pessoas é descobrir para elas próprias, também de conforme a sua vivência, a sua experiência, encontrar outras formas de alimentar as suas emoções. E pensar, sobretudo, pensar que a comida serve para nos nutrir, sobretudo, e não tanto para nos confortar, porque existem outras esferas da vida que são importantes, não é? Que nos confortam, como a família, os amigos, atividades que nos dão prazer, e tudo isso também nos permite acalmar a tristeza, o stress, tudo isso. Portanto, é um bocadinho reconectar-se consigo próprio e ter presente essa necessidade, que no fundo é uma necessidade que não é propriamente real. É uma necessidade muito, muito desprovida de significado, digamos que. Porque não é por aí que nós vamos conseguir ter uma vida mais feliz, não é?
Exato.
Nós
comemos... Às vezes pelo contrário, não é?
Às vezes pelo contrário.
Porque se realmente a pessoa engorda, se a pessoa não se sente bem com ela própria, devido à alimentação compulsiva, automaticamente... Não é?
Exato, é a parte física, é a parte psicológica, é tudo isso vai ser descompensado.
Exatamente. Hoje ficamos por aqui, falaremos um dia mais tarde. Muito obrigada pela sua atenção.